Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, na nossa parte musical homenageando Minas Gerais pelos seus 300 anos. E 14 bis chegando, um pedacinho para você de uma canção que tem tudo a ver com Minas Gerais. Quer ver por quê?
Mel, fruta no quintal, sol e beija-flor, um passeio pelo interior.
Ah, pois é, só você prestar atenção nessa letra que você vai ver que tem tudo a ver com Minas, né? Um estado com 856 municípios, que tem um interior enorme e muita coisa bacana que a gente vê por essas fazendas afora, por essa Minas afora, né? E já que a gente está falando de paixão por Minas e paixão pelo campo, pelo interior, a gente vai para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Impediram que em poesia eu falasse de um estado. Falar de sua cultura, sua tradição e falar principalmente do sentimento que é pertencer a essa região. E poderia eu, em um repente, bem de repente, expressar apressadamente o pertencer nunca querendo sair daqui. Mas eu quero é lentamente. E pertencendo, eu falo de Minas, o nosso estado, tão velho e cansado, por isso rico, lotado de cultura e tradição.
Pois é, enquanto a gente ouve aqui o João Alexandre, que não é mineiro, mas fez uma música para Minas, se apaixonou por Minas, a gente conversa sobre esse poema que você acabou de ouvir, que viralizou na internet, né? Todo mundo mandou esse áudio para tudo quanto é lado. E realmente, esse poema chamado Minas, um Sentimento, fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, não só entre mineiros, mas muita gente que ama a poesia está gostando, porque realmente é de uma sensibilidade muito grande. A Vanessa Madureira, autora desse poema, ela tem 17 anos de idade, é estudante de uma escola rural, uma escola agrícola, na região, na cidade de São Francisco, no norte de Minas, é pertinho de onde passa também o Rio São Francisco, e exatamente com a Vanessa Madureira que a gente vai conversar agora para saber quem é essa garota que está mobilizando o país, falando do seu amor por Minas Gerais, pela sua cidade, pela sua escola. Vanessa, prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
Prazer é todo meu. Tô bem, sim.
Bom, Vanessa, vamos começar do começo, né? Falando sobre a sua paixão pela literatura, sua paixão pelas palavras, pela poesia. Como é que você desenvolveu isso desde a infância? Conta pra gente.
Na verdade, eu sempre tive primas e família que... Da todas as partes, mas principalmente da parte do meu pai, que eu tive mais contato.
Uhum.
Que sempre teve essa ligação forte com literatura. E muitas tias que trabalhavam em escola e que me influenciaram bastante. Uhum. Aquelas literaturas infantis... Mas até então era só a infância mesmo e a literatura da infância. Só que quando eu entrei na adolescência, que aí eu comecei ao prazer a literatura mesmo. Uhum. A ler e desejar compreender e sentir o que eu lia.
Uhum. E aí você começou... Quais autores você começou a ler? O que te despertou mais interesse?
Eu literalmente comecei da pior forma que um pré-adolescente pode começar. Eu comecei com Machado de Assis. Foi a minha primeira literatura. Com 11 anos eu achava que eu entendia tudo, mas eu não entendia nada.
Pois é, tive o mesmo problema. Você lê Dom Casmurro com 11 anos é realmente um desafio, né?
Eu lembro que eu sentei uma tarde com ele. Tenho até hoje o exemplar que eu li. Aí eu sentei, li, achei que tinha compreendido tudo. Aí eu relendo, eu percebi que eu não tinha entendido nada.
Pois é. E Dom Casmurro tem tanta coisa. Bom, mas daí a questão de escrever já começou junto com a questão de ler? Você já quando é que você começou a escrever, botar isso pra fora no papel?
Eu pensava. O sentimento. Eu pensava, eu sentia... Eu vivia, eu às vezes externalizava, mas eu não conseguia juntar uma palavra na outra.
Uhum.
E fazer um verso, e fazer. Mas assim que eu comecei a ler muito e consumir literatura, eu conseguia a juntar as palavras. Aí eu comecei a escrever.
Uhum. Isso foi com que idade, mais ou menos, Vanessa?
A primeira poesia que eu escrevi, na verdade, a primeira poesia foi quando a minha avó morreu.
Sei.
Aí eu escrevi ela, sem intenção alguma de escrever, só senti a necessidade.
Uhum.
Aí isso foi 2014, aí eu tava com 11.
Uhum. Pois é, aí, quer dizer, você despertada por um sentimento, né? Você acabou se sentindo a necessidade de externalizar isso e colocar isso em verso. E é sempre poesia, não, Vanessa? Você já escreveu texto de ficção também? História, conto, crônica? Como é que é isso?
Hoje eu pouco escrevo em rimas. Bem pouco. Hoje eu pouco rimo. Assim, na poesia mesmo.
Aham.
Hoje eu me atraio mais... Que foi depois, quando eu comecei a ler muito Lispector, que sempre a gente vai se moldando pelo aquilo que a gente consome.
Sim.
E eu comecei a deixar um pouco a rima de lado, e hoje tenho até dificuldade em organizar as rimas. Aí uhum. leva mais tempo, leva mais toda aquela coisa, aí perde um pouco do sabor que eu sinto de escrever, mas não é um problema.
Uhum.
Mas hoje eu faço mais textos. Às vezes alguns contos, não muito longos. Agora mesmo eu tô com um pequeno bloqueio, mas nada que não passe.
Ah, com certeza. Mas escrever é assim, né? O Djavan, uma vez eu vi uma entrevista do Djavan que ele diz o seguinte: quando ele fez o primeiro disco, ele tinha 60 músicas para escolher 10 para colocar num disco. Aí depois ele tinha dificuldade de escrever as 10 que ele tinha que colocar no disco, entendeu? Então, assim, uhum. acontece com todo mundo. É um processo. Mas, Vanessa, conta pra mim a história do poema Minas um Sentimento. Como é que foi esse negócio aí da escola, pedir um poema, falando dos 300 anos de Minas? Como é que foi isso aí?
Foi uma brincadeira, na verdade. Eu chamo de brincadeira porque o meu professor Anderson, ele sempre tinha essa... coisa de... ele houve um momento da escola, a gente pediu uma poesia, eu fazia a poesia para ele. Aí iria ocorrer uma mística da AMEFA, né? Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas.
Uhum.
Ele foi... E na quinta-feira à tarde ele falou: Madureira, é como eles me chamam.
Ah, tá.
Eu preciso de uma poesia sobre Minas, os 300 anos de Minas, sobre São Francisco, sobre cultura... E sobre a EFA. Na quinta, eu falei: não, Andy, beleza, pra quando? Ele falou: pra sexta. Eu falei: o que, meu amigo? Não, assim não. Eu falei: misericórdia. Aí, bom, aí eu fui. Falei, aí eu pensei: bom, eu preciso entregar amanhã, então. Aí eu deixei que viesse. Deixei abrir meu ser pra que ela viesse.
Uhum.
Aí foi, escrevi e foi. Aí eu lembro que ela vazou, na verdade. Aquele áudio não teve preparação nenhuma. Eu vi que ele tava com pressa, então eu não reli a poesia.
Uhum.
Tem até um erro no áudio, porque eu não reli, eu só escrevi. Peguei o telefone, gravei no áudio do telefone mesmo. Que eu achei que ele não ia, que combinado era, porque eu acho que era alguém que ia recitar.
Uhum.
Eu ia mandar o texto e mandar o áudio pra pessoa pegar um pouco da entonação.
Sim.
Pra ver mais ou menos onde encaixava as vírgulas. Onde encaixava o momento ali em que sobe, o momento que desce, o momento em que você dá aquela ênfase. Era só pra isso. Só que aí eles gostaram do áudio e esse áudio acabou que vazou. E deu essa repercutida.
Pois é, repercutida que viralizou, o Brasil inteiro tá ouvindo o Minas um Sentimento. Ô Vanessa, e... como é que foi essa surpresa pra você, assim, quando você recebeu o retorno, assim: olha, eu ouvi você declamando um poema, muita gente te mandou mensagem, como é que foi isso aí, essa repercussão?
Eu acho, até hoje eu acho, é muito bonito, porque muitas pessoas entram em contato,
uhum.
de diversos lugares, pessoas de diversos jeitos e formas de abordagem, sabe? E acaba que é muito bonito o jeito como elas se referem à minha poesia, como tocaram ela. Então, quando eu como escritora, como poetisa, escuto ou leio que a minha poesia tocou, aí eu entendo que eu consegui fazer o que eu queria.
Porque acaba objetivo, que
a gente escreve para isso, para despertar no outro sentir. Então, quando a gente desperta esse sentir, a pessoa vem e te fala que ela sentiu, aí para mim sempre vai sendo de felicidade o receber essas conversas, essas mensagens que as pessoas mandam. Eu sempre fico muito feliz.
Fantástico isso. Agora, me conta uma coisa, quer dizer, você fala de educação no campo, né, sobre essa questão. Como é que você vê essa situação em relação ao país, Vanessa? Em relação à educação do trabalhador rural? Você tem um exemplo aí que me parece que é muito bom, né? Assim, a EFA, vocês têm uma... até pelo grau de instrução que você tem, a gente vê que realmente a escola fez muito bem o trabalho dela. Você que imagino que conheça cidades vizinhas, como é que é isso? E como é que você avalia essa situação no país?
O primeiro ponto, o que eu acredito, é que você tem que oferecer educação, né? Só que ela tem que ser sustentada. E o campo, ele precisa de educação. Ele precisa que a educação seja sustentada e que essa educação seja de qualidade. E quando a gente fala de educação, é muito mais do que uma sala de aula para o campo. A gente está falando de transporte, a gente está falando de seguro, sabe, pro pai que é agricultor, porque o pai, ele não ter que tirar o filho da escola para o filho ficar em casa ajudando, para a gente não ter que viver tantos êxodos frequentemente, sabe? Eu vivo numa comunidade onde a cultura é o filho trabalhar, é estudar o ensino médio e ir para firmas. Porque ele não conhece nenhuma outra realidade.
Sim.
E para o campo, a educação, o ensino público, ele é vitorioso também, ele é guerreiro. Eu sou de escola, já fui de escola pública. Me conheço a garra da escola pública e sou apaixonada pelos professores de escola pública e pela garra que eles têm. Mas hoje eu vivo de escola agrícola e sei como ela muda a visão do aluno que é do campo. Que o campo, eu lembro que eu escutei essa frase de um professor uma vez, que nascer no meio rural, ele não define o seu futuro, que você vai acabar onde ele vai te mandar para o mesmo lugar, sabe? Você tem a oportunidade de buscar. E isso é uma coisa que precisa vir da educação. Da educação do campo, ela tem que ser transformadora. A escola tem que ser transformadora. Só que ter educação, e essa educação não ser sustentada, a gente não ter recursos, a gente não ter acessibilidade escolar, de veículos, de estrada, não ter alimentação, não ter isso, aí acaba que não é incapaz de manter, sabe? Ensino é mais do que uma sala de aula.
Agora, Vanessa, e futuro? Quais são os seus planos?
É uma pergunta tão... tão quebra-pernas. Eu tenho... até os meus 15... Eu tô com 17 hoje, até os meus 15, eu sempre, dos 13 aos 15, foram uns 2 anos, eu dediquei muito tempo àqueles cursos online de astronomia, cosmologia, astrofísica, é uma área que eu sempre fui apaixonada e estudava bastante. Porém, você vai ficando com meia preguicinha, porque é muito complexo. Aí eu sempre quis esse viés, sabe, ir pra essa área científica, é para esse ramo da ciência. Só que hoje, logo em seguida eu fui pro colégio agrícola. E assim, eu sou de colégio agrícola, porém não é meu sonho ir para as áreas de como agronomia, zootecnia. Não tenho esse sonho. Se vier, para mim será um prazer. Não tenho problemas com áreas de estudo. A que vier será um prazer enorme. Só que eu sempre... Só que eu, do que você deseja. É o que você faz, né? É o que você ama. E o que eu amo é a literatura, é a arte. Eu sou desenhista, trabalho com desenhos, com quadros.
Uhum.
E o que a gente ama é a arte, é o que te faz mover, que te faz levantar. E o que me faz levantar é a arte, é a poesia, a literatura. E eu espero ter estabilidade para poder trabalhar com esse, que infelizmente no Brasil...
É difícil, né, Vanessa?
É difícil. É tipo você virar artista e chegar em casa, minha mãe pergunta, aí tá empregada? Eu sou artista. Ela aí, mas tá empregada?
É igual, é, mas arte é assim, né? A pessoa fala assim, poxa, mas o que que você é? Não, eu sou cantor, pianista, qualquer coisa. Eu falo assim, pô, mas qual que é o seu trabalho mesmo, né? Qual que é seu trabalho de verdade, né?
É desse jeito, então eu vou ter que ser artista e chegar aqui em casa de jaleco.
Pois é, exatamente. Vanessa Madureira conversando com a gente. Ô Vanessa, eu quero não só te parabenizar pelo poema, mas por essa sua visão de mundo, que eu acho assim, não só, né, a visão que você tem sobre Minas, sobre São Francisco, sobre a escola, sobre a educação, mas a visão de mundo que você tem mesmo, que você já mostra isso pra gente com muita clareza nessa entrevista aqui. Quero agradecer, parabenizar e agradecer por você ter aceitado participar do nosso programa. Não,
prazer enorme pra mim, sou eu que agradeço pelo convite.
E pra gente falar dos 300 anos de Minas, pra mim é um privilégio, e eu acho que nesse momento você conseguiu de maneira tão brilhante traduzir o sentimento de ser mineiro. Eu fico
muito feliz.
E como mineiro eu agradeço demais também.
Somos irmãos, filhos de Minas.
Exatamente. Vanessa, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço pra você.
Eu agradeço. Forte abraço pra vocês.
Grande abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Minas, meu queijo, meu doce, meu algo mais.
Tá aí a participação da Vanessa Madureira conversando com a gente, autora do poema Minas, um Sentimento. E muito legal a maneira como ela encara o mundo, né? A vida. E o seu amor pela educação, pela escola, enfim. Realmente um depoimento muito bacana da Vanessa Madureira conversando aqui com a gente. E agora, para a gente fechar o programa com chave de ouro, nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa que vai deixar muita, muita saudade na nossa música. Pois é, como nós estamos homenageando Minas Gerais, nada melhor do que tocar uma música do Milton Nascimento. Mas a gente faz uma outra homenagem também ao Paulinho do Roupa Nova, que nos deixou essa semana, né? Uma perda grande aí pra nossa música, grande Paulinho. E a gente ouve Maria, Maria do Milton Nascimento na versão do Roupa Nova, que é, por sinal, uma versão belíssima do álbum De Volta ao Começo. Muito, muito, muito bom. E fechando em grande estilo, feijoada completa de hoje, o último programa de 2020. Muito obrigado pela sua audiência, você que esteve com a gente durante todo esse ano. Agradeço muito a nossa produção, Lucélia Cristina, nossa produtora. Agradeço ao pessoal de toda a equipe da Rádio Câmara, que sempre esteve com a gente, com esse carinho todo, mesmo nessa pandemia, trabalhando muito e fazendo o melhor para levar esse programa até você. Muito obrigado, Ana Raquel Macedo, nossa editora, Márcio Aquilissardi, nosso diretor de programação, todo o pessoal que trabalha com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho de estar sempre com a gente. E você, ouvinte, que está com a gente sempre, muito obrigado. Um Feliz Natal, excelente 2021, que seja bem bacana esse ano de 2021. E é isso aí. Fica a saudade do grande Paulinho, que a gente fechando o programa com Maria Maria. Feijoada completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, apresentação minha, Edson Júnior. A gente se vê na próxima oportunidade aí no ano de 2021. Um abraço, gente! E até o ano que vem. Fui!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.